A gente vai conversar agora com a hepatologista, também professora da UFES, Maria da Penha Zago. Maria da Penha vai conversar com a gente aqui a respeito de... Eu vou juntar duas informações que foram publicadas ontem. Ontem, logo pela manhã, o Jornal Estado de São Paulo trouxe uma reportagem mostrando que houve um aumento dos casos de pessoas que estavam enfrentando problemas de saúde por conta do uso indiscriminado de remédios, principalmente daquele pacote que faz, que se tornou conhecido como kit COVID. E mais tarde, houve uma manifestação, 81 entidades médicas defenderam o banimento do uso desses medicamentos aqui no país, por parte, a utilização desses medicamentos por parte dos médicos. E a gente vai conversar com a Maria da Penha para que ela nos explique os riscos que as pessoas correm ao tomar esses remédios. É isso mesmo, né, Maria da Penha? Eu estava falando aqui dos casos trazidos ontem pelo Estadão. É um risco muito grande que as pessoas acabam correndo ao se automedicarem com esses produtos, não é?
Sim, é um risco muito grande que está acontecendo. Estão acontecendo muitas lesões de fígado, então tem tido muita hepatite medicamentosa. Também temos tido muitas situações graves relacionadas a isso. Qual é o grande problema que está acontecendo? Não só a prescrição médica, mas como o uso indiscriminado pelas próprias pessoas e um abuso da quantidade da droga, que, embora não tenha efeito para a COVID, mas ela usa uma dose muito grande que pode levar a uma hepatite medicamentosa.
Eu tenho me assustado, inclusive, Maria da Penha. Eu não sabia, por exemplo, no caso da ivermectina, ela tem uma dosagem que é de um bom tempo. Quer dizer, eu vou aqui eventualmente errar no prazo, mas pelo que sei, ou pelo que me foi informado, é um remédio que tem que ser tomado uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada um mês, e as pessoas, muitas pessoas, passaram a tomá-lo com um prazo muito curto. É isso mesmo, né? A ivermectina é um remédio para ser tomado num espaço muito longo, não é isso? Quando é recomendado, né?
Ivermectina é muito pior do que isso. Ivermectina é uma droga que foi feita inicialmente para animais. Ela atua muito bem para matar os parasitas, então os piolhos, os vermes, mas ela tem um efeito muito importante no fígado. E ela tem uma ação de mais de 3 meses. Então, quando você dá o seu cãozinho, você vai repetir isso 3, 6 meses depois para evitar o carrapato, alguma coisa assim. É aquele mesmo remédio que você dá ao boi, que você dá ao cão. E existe uma dose muito... que não deve ser dada na quantidade que está sendo dada. Então, ivermectina, a gente usa no humano, no máximo, a cada 3 meses. Quando é necessário, que são exatamente os parasitas.
Que coisa!
Então, a dosagem que você está usando de uma maneira indiscriminada. E outra coisa, também, o que ivermectina foi demonstrado? Foi demonstrado que nos exames de laboratório, ela conseguiu diminuir a replicação viral. Porém, isso não foi verificado no ser humano. Então, teoricamente, ela não serve para prevenir. Ela serviria, teoricamente, isso na teoria, ela foi proposta para, se você se infectado, ela não aumentar. Por isso a gente fala no tratamento precoce. Porém, ela demonstrou que isso não aconteceu.
E olha só, uma frase que ficou muito famosa pelos defensores desse kit COVID é a seguinte: olha, tome. Porque se não curar a Covid, também mal não faz. Então, pelo que a senhora está falando, não é bem assim não. Pode fazer mal e muito mal, né?
Muito mal, e nós já tivemos vários casos de hepatite medicamentosa. Aqui no Espírito Santo, a gente já teve vários casos internados com esses kits Covid, que a gente não sabe exatamente o que fez o mal, visto que se é uma polifarmácia, usa-se uma quantidade grande de farmácia. Nós tivemos 2 casos emblemáticos no ano passado. Um foi um rapaz em que teve Covid, e aí ele tomou o albendazol, porque falaram que tinha que ser um remédio de verme, Ele achava que era o albendazol, que é um outro tipo de remédio verme. Ele teve hepatite fulminante e teve que ser transplantado. Quase que ele morreu. Só não morreu porque apareceu um fígado a tempo. E 15 dias após, a mesma coisa se repetiu. Uma moça de 32 anos, também um Covid, também usou o albendazol e novamente teve hepatite fulminante. Essa não precisou ser transplantada, mas ficou bastante grave. Isso fora algumas outros que a gente viu hepatites, que a gente não sabe, porque isso é uma polifarmácia, né?
Sim.
Então, e tudo em doses exageradas, de uma maneira extremamente perigosa.
Rafael? Doutora, a senhora está falando aí do que pode acontecer com o fígado, né, de quem faz o uso indiscriminado desses medicamentos. Queria saber se a pessoa que, depois de tomar esses medicamentos, tem algum problema no fígado, isso pode agravar casos de Covid, pode dificultar a resposta ao tratamento dentro dos hospitais, por exemplo?
O Covid, cerca de 20 a 40% das pessoas com Covid já tem uma lesão no fígado. Então, a própria Covid pode dar hepatite e pode dar hepatite grave. Com as medicações, isso é muito maior ainda, tá? Então, esses vírus, eles têm a capacidade de inflamar também o fígado. Hepatite é uma inflamação do fígado. Com a medicação, tende a piorar tudo isso. Se você me permite, né, eu não sei se... Mas, olha, é uma coisa que a gente tem que entender, que vírus é um ser vamos dizer assim, um ser imperfeito, seria essa palavra que eu diria. Porque ele tem toda a carga viral, porém ele não tem as máquinas para poder se replicar. Então, qualquer vírus, ele para poder se replicar, ele precisa estar dentro de uma célula de um ser maior, de uma bactéria, de uma planta, ou do ser humano, né? Ou de outros animais. No caso do Covid, ele só se replica facilmente no homem. Existe até a ideia de que pode se replicar em alguns animais, mas mais no homem. Só que ele tem uma coisa importante, não tem um reservatório. Ele infecta um homem e 14 dias depois ele já não tem, ele não consegue sobreviver ali dentro. Então, se nós tivéssemos um pouquinho de calma, cuidado e prestasse atenção no que as pessoas falam, a gente entenderia com muito mais segurança as necessidades de se fazer de fazer uma quebra da corrente da transmissão. Porque se eu ficar sem transmitir para uma pessoa, se eu quebrar a corrente de transmissão, eu, com pouco tempo a gente consegue resolver o problema da Covid. Lá na China nós vimos isso. Eles fizeram realmente um isolamento completo. E até hoje, para entrar na cidade, está isolada e você não tem o Covid da maneira que tem, né? Então, assim, as pessoas precisam começar a entender a responsabilidade que tem da transmissão nossa de um para outro.
Certo.
As pessoas ficam só com medo de pegar, mas elas também têm que ter cuidado para não transmitir.
Agora,
não sei se eu me fiz entender.
Sim, lógico, fez sim. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que é assim, uma curiosidade mesmo que eu tenho. Uma pessoa que eu tenho alguns amigos médicos, mas obviamente não é um meio que eu frequente. Olhando de fora, é até curioso vocês apresentarem, a senhora está apresentando aqui, acabei de falar que tem 81 entidades que assinaram um documento contra o kit Covid, mas nós temos médicos que defendem com vigor a utilização desses remédios. Por que que isso ocorre na sua visão, doutora? São, digamos, ramos de medicina diferentes, um entendimento diferente a respeito da medicação. Por que que isso acontece na opinião da senhora? Aí é a minha opinião mesmo, né?
Infelizmente, eu não acho que não é ramo de medicina. Como é uma doença nova, tudo a gente está aprendendo. Esse vírus, ele deu um monte de rasteira em todos nós. Muitas coisas que nós sabíamos de virologia, né? Eu, por exemplo, eu fiz na época do meu mestrado, eu fiz a parte de virologia, fiz doença infecciosa. Então, tudo que a gente aprendeu, ele dá uma rasteira em todos nós. Porque, por exemplo, a transmissão. Normalmente, qualquer vírus, quando você se infecta dele, você fica pelo menos um ano e meio sem se infectar novamente daquele mesmo vírus. E ele não faz isso, está se infectando com 3 meses depois, ele não está trazendo uma resposta imunológica correta. Então, tudo isso, isso deixa todos nós muito inquietos. E existe uma grande dificuldade de alguns médicos, e eu devo dizer isso, que é a dificuldade de não fazer nada, né? Então, eles querem fazer alguma coisa, e aí aquela medicação que um dia se fez como se fosse um resultado, isso aqui não ocorre mais. Outro dia eu vi um médico falando fez uma comparação que eu acho que a gente às vezes deve repetir isso. Determinadas medicações, como aqui falando da ivermectina, como a gente está falando da cloroquina, como a gente está falando da azitromicina, eles foram umas promessas, igual um jogador de futebol lá na sub-15, sub-16, sub-17, era uma promessa. Mas quando chegou na Vera para jogar, para poder ser um grande atleta, não vingou. É isso. Então, a gente quando pensa assim no futebol, e o brasileiro entende muito de futebol, ele consegue entender isso. Então, quantos jogadores que eram grandes promessas e que aí não se tornaram um grande jogador? Mas um ou outro se tornou um grande jogador. Outros se tornaram aqueles jogadores que funcionam, que não respondem para tudo, mas são a segurança. Então, essas drogas, quando essa doença começou, ninguém sabia nada de nada para ela e começou várias coisas e algumas eram grandes promessas, mas que se frustraram. Então, todas essas drogas se frustraram. Só que isso, às vezes, é muito difícil, porque muito médico, aí eu estou falando como pessoa, eu sou professora, né? Muito médico tem muito medo da impotência, de não poder fazer nada, de não ter uma coisa comprovada, de uma coisa tão grave. E por isso, talvez, faça essa própria prescrição. E a politização que teve também,
sim, sem dúvida.
Existe até a preocupação de, se eu não prescrevo e agrava, vão dizer que é que eu não prescrevi. Eu não acredito, mas se, né?
Certo.
Então existe até isso, porque os médicos são seres humanos igual a todo mundo e nós estamos numa situação muito difícil. Os médicos estão cansados, os médicos estão sobrecarregados, os médicos estão... então tudo é a pior época da vida do médico que está passando, né?
Sem dúvida.
Então tudo isso são situações que trazem com a gente uma insegurança muito grande, né?
Nós estamos conversando com a doutora Maria da Pinha Zago, ela é hepatologista, professora da UFES. Só para confirmar isso que a senhora está falando, eu me lembro que quando surgiu pela primeira vez a expressão cloroquina, hidroxicloroquina, foi através do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou, ele fez questão de fazer uma coletiva anunciando para o mundo que tinham então descoberto uma possível droga que combatia a Covid. Ele fez, foi até muito curiosa a cena, porque ele fez um anúncio com grande estardalhaço. Logo depois que ele saiu, o Anthony Fauci, que é a pessoa responsável e hoje continua sendo, e hoje principalmente, aliás, porque depois que o Trump saiu, ele assumiu ainda mais essa função, a pessoa responsável pelo combate à Covid, pediu a palavra e falou assim: olha, gente, é assim, mas não é bem assim, não. A gente tem que fazer uma série de testes para saber se esse remédio vai dar certo. E acabou chegando-se à conclusão, como todos sabem, que não teve uma comprovação, infelizmente. Só para a gente concluir, não sei se o Rafael tem mais alguma pergunta. Tem, Rafael?
Não, Rafael, eu me lembro bem do primeiro trabalho que foi feito na França, e eu pensei assim, gente, como é que usaram a cloroquina, que é uma medicação? E eu fui ler, e na teoria existia uma lógica, só que essa lógica não se confirmou.
Doutora, tem mais uma questão aqui. A senhora já falou, né, do que pode acontecer, citou inclusive um caso de transplante, né? Pode ser muito grave, pode levar o paciente à morte, o uso indiscriminado desses medicamentos. Mesmo assim, mesmo com esses alertas, há muita gente ainda usando. E aí eu queria que a senhora deixasse aí um alerta, né, para essas pessoas, ao que elas devem ficar atentas, pessoas que estão fazendo uso indiscriminado desses remédios aí, né? Que sinais elas devem ficar atentas, porque pode sim acontecer algum problema grave.
Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente não deve tomar remédio preventivo. Não existe nada, nem na possibilidade de preventivo. Após os primeiros sintomas, nós precisamos procurar logo assistência médica, porque após os primeiros sintomas, independente de qualquer sintoma gripal, pode ser COVID. Pequenas coisas podem ser COVID. Às vezes eles falam, mas é só uma faringite, mas pode ser uma COVID. Então, a gente deve procurar assistência médica e seguir as orientações. Existem algumas coisas importantes que não podem, de maneira nenhuma, serem feitas. E uma das coisas mais importantes é usar o corticoide, que é prednisona, meticortem, esses remédios. O corticoide, se for utilizado na COVID antes do 7º dia, ele piora a COVID em vez de melhorar. E nós estamos vendo que muitas vezes esses kits prescritos já vêm com corticoide, que é muito pior ainda. Porque uma coisa é não melhorar, né? E que aí você pode ter uma reação pela medicação, porque essa reação pela medicação é individual. E também dose dependente. Então, você não deve tomar sem ter tido orientação médica, não deve usar o corticoide antes do 7º dia, mesmo que o médico te prescreva, isso é muito importante. Deve ser feito um exame para o diagnóstico de COVID do 4º ao 6º dia. Então, não fique com medo de ir lá, porque esse exame é muito ruim, que tem um cotonete, vai pelo nariz. Tem coisa muito mais ruim na vida, né? Uhum. E se a gente define que é COVID, a gente tem determinados condutas que nós temos que tomar de precaução, de avaliar a oximetria, de avaliar como é que está a nossa oxigênio no sangue, para que precocemente eu procure assistência médica se a minha oxigenação estiver baixa. E a oxigenação só começa a operar depois do 6º ou 7º dia. Dificilmente tem complicações um pouco maiores antes. Então, mesmo que seja que você seja jovem, que você seja adolescente, que você seja adulto jovem, ou que você tenha menos de 60 anos, ou que você tenha mais de 60 anos, sinais de COVID, procure assistência médica, faça o seu exame para comprovar se é. Lembrando que nem todos os sintomas de gripe são COVID, mas todos os sintomas de gripe precisam ser avaliados por COVID. E se você tiver condições de fazer sua avaliação de saturação de oxigênio por um oxímetro capilar de pulso, que é aquele que põe no dedinho, isso é importante com orientação médica. E se a oxigenação cair, imediatamente procurar assistência para ser o tratamento mais precoce da complicação da COVID. Okay. Lembrando que as complicações vêm depois dessa data.
Tá certo. Muito obrigado, doutora. Nós conversamos aqui com Maria da Penha Zago, hepatologista e professora da UFES. Acho que se a gente tivesse mais tempo, mas a gente já está no finzinho do programa, teríamos outras perguntas, outras dúvidas. Possivelmente a gente convide a senhora novamente para conversar mais com a gente aqui. Uma boa tarde. Muito obrigado.
Muito obrigada. Um abraço para todos. Obrigada a quem está nos ouvindo também.